Olá, meus amigos, bem-vindos. Episódio 128 de Os Geeks. Estamos imparáveis, fortíssimos, a caminho dos 200. Ainda falta um bocadinho, mas vamos já chegar. O meu nome é Diogo Pires. Estamos a gravar dia 21 de março. Já faltou mais para chegar aí um Tesla, ouvi dizer. Mas vai ser um dos temas para hoje. E não só. Hoje vamos ter temas variados. Vamos ter temas desde Teslas, de uma maneira geral, superchargers mais concretamente, vamos ter chat GPTs da vida, vamos ter Apple, é um fartote. E como sempre, não vou estar sozinho. Entretanto, já estamos aqui em direto no Instagram, malta, bem-vindos. E no YouTube também, bem-vindo a quem for chegando. Miguel, como é que estás?
Oh, pá, estou bem, estou bem. Acabei de chegar, não acabei de chegar de Lisboa, porque nós estamos a gravar isto às 10 da noite. Mas hoje foi um dia recheado de Tesla, aqui para os meus lados. Portanto,
Pois, estiveste
é a
com os dedos
antecipar.
quentes no blog.
Pois foi. Então, vou estar com os dedos quentes no blog. Já estive a escrever uma parte do artigo, vai faltar a outra parte do diário de bordo, que entretanto devemos publicar, porque hoje estive com o Tesla, digamos, no check-up. Se nós adultos também fazemos check-up, adultos, seres humanos, o carro também acho que precisava ali de um check-upzinho, então andei por lá, andei por Belas e pronto, se calhar é antecipar a entrega do teu Tesla que
Pois,
está para breve.
exato. Não é bem para esses lados agora, hoje em dia, mas
Pois é
pronto,
pena.
está relacionado. Sim, mas está relacionado.
E tu, como
Entretanto,
estás? Muito
cumprimentar só aqui
ansioso
o
ou não?
Rodolfo, que está aqui no Instagram. Rodolfo, bem-vindo a ver em direto.
Bem-vindo, Rodolfo.
Vai ser pior no domingo, segunda-feira. Para
Ah,
já está
está tranquilo.
tranquilo. Para já está tranquilo. Ou melhor, não está pior do que nos outros dias. Entretanto, até avançando, como não quer a coisa, para o tema zero de hoje. Tendo em conta a proximidade que está da entrega do Tesla, já estive com o pessoal da Charge Guru para instalarem o Wall Connector, ficou instalado na box que eu tenho, está impecável, já usei para carregar o Leaf, também correu bem. Eu, por acaso, na altura até usei com o temporizador do Leaf, ou seja, programei no Leaf para carregar num determinado período, mas podia ter feito no Wall Connector, que ele na aplicação também tem essa funcionalidade, podia ter posto. Por lá, mas por acaso calhou no livro porque ele já estava lá preparado. Como a potência é maior, não muito, mas é um bocadinho, porque eu no livro carregava pela tomada a 10 amperes, no wall connector consigo carregar, que se fosse preciso conseguia chegar aos 24, 25 amperes, mas não há necessidade, carrego a 20, que já é, pronto, o dobro. Já
Que é bom.
é bom, já é bom. Tá, funcionou de forma impecável. E registro os carregamentos, que também é fixe. Depois na aplicação, se eu quiser perceber que quantidade de kWh é que foram carregados, pronto, aparece lá. É giro.
Na aplicação da Tesla? Estás
Sim,
tu a dizer? Ah, ok, boa, boa.
pronto, agora só falta mesmo o resto, não é? Que é o carro.
Só falta o Tesla. O Tiago tinha aqui como ponto no tema zero. Só falta o Tesla.
Só falta o Tesla, pronto. Mas para
Olha,
já
eu estive
está
lá
tudo
hoje
bem.
em Belas, não é? E estava lá muitos Teslas. E estive ao pé do novo modelo. Epá, é mesmo bonito. A traseira é mesmo o que eu gosto mais do novo Tesla. Pronto, o interior também gosto muito daquela pormenorzinho daquela luz interior que já aqui falámos, mas
Sim.
gosto muito das luzes traseiras do Tesla. Estavam lá, bem, sei lá, quatro
Sim, eu
carros
acho
à
que é
entrada, mas dois.
o elemento mais chamativo
Diferença, sim.
do carro, porque, por exemplo, nos faróis, pronto, design de carros, como tudo, design é extremamente subjetivo, não é? Mas em termos da parte frontal, não só, pronto, o para-choques, aquela zona frontal, mas sobretudo os faróis dianteiros. Levaram ali, na minha opinião, uma boa melhorada, digamos assim. Apesar de ser mais discreto, não é nada assim muito radical, não choca muito. Os faróis traseiros são um bocadinho mais radicais, ainda assim, há por aí carros até com os faróis parecidos. Se não me engano, há por aí um Renault que tem uns faróis traseiros até que faz lembrar o Tesla, ou vice-versa, né? Porque esse Renault acho que já tem mais tempo. Não são assim também nada de
E não só
revolucionários, mas são mais diferentes, sim.
neste novo design do Tesla, do Highland, do que tu vais comprar, a parte traseira já não tem só o símbolo. Têm mesmo a dizer Tesla que remonta aos primeiros Tesla que em vez de ter o símbolo da Tesla tinha as letras
Exatamente.
TESLA.
Sim.
Pronto.
Eu gostava de pôr essas letras a preto para fazer um contraste maior, assim
Acho
como o
que
símbolo da
deves.
frente, para fazer um contraste maior com o carro, porque sendo branco ainda vai ser um bocadinho mais discreto, porque pronto, tem muito reflexo, não se nota tão bem, mas não me vou aventurar para já a substituir a marca, não é? As marcas, os emblemas.
Não, porque mas isso... podes ter umas capinhas, eu no meu, na, pelo menos nos símbolos é mais fácil, porque também já está há mais tempo no mercado, comprei umas capinhas que têm aquelas fitas 3M, e coloquei por cima.
Eu tenho encontrado isso, curiosamente, para o emblema da frente da Tesla, mas ainda para as letras atrás não encontrei. Encontro só mesmo pronto, o emblema para substituir, não é? Em que a pessoa tem que passar, tem que aquecer aquela zona para a cola ficar mais maleável e retirar e pôr as novas direitinhas. Pronto, essa parte.
Ah, eu não. Eu pus mesmo por cima.
Não vou entrar, sim. Eu, se fizer, é isso que tu estás a dizer, de pôr por cima, mas para a parte de trás ainda não encontrei, para cada uma das letras, só mesmo para o emblema da Tesla. Bom, mas vou continuar a pesquisar, o modelo também é recente, uma questão de tempo até
se pesquisar e
alguma coisa. Sim. Também não tenho pressa, é mesmo uma coisa mais a médio prazo. A curto prazo já encomendei vários acessórios, mas isso depois vou documentar devidamente no longrange.pt, o blog que estávamos a falar no início, que eu e o Miguel lançámos recentemente, malta, visitem. Está fortíssimo também em termos de novidades de Tesla, porque pronto, Tesla também é um mundo muito rico de novidades e de updates. Tem estado sempre a surgir coisas e novidades para os carros, o que é fixe. E portanto, introduzindo o podcast, era isto, era o tema, digamos assim, zero. Era só fazer aqui este ponto de situação, que pronto, também documentei no blog com o artigo de diário de bordo, que antecede a recolha do veículo. Depois hei de fazer também um resumo sobre essa experiência. Na realidade já passei por uma experiência parecida, quando foi o carro do meu pai, mas o meu vai também ter retoma, portanto hei de também dar a conhecer essa nuance para saberem como é que funciona no caso da Tesla. E pronto, é isto em termos de tópico zero. Agora introduzindo aqui mesmo os temas previstos para hoje e que compõem o nosso título do episódio 128. Começar aqui pela situação dos superchargers em Portugal. Quem não está tão por dentro deste tema, os superchargers são os supercarregadores, traduzindo para português, da Tesla, que estão disponíveis em vários pontos do mundo. Em muitas partes também do mundo já estão disponíveis para outros carros que não Tesla. Em Portugal ainda não, mas... por bons motivos, porque bons motivos, quer dizer, motivos fortes, não é, não que sejam positivos, não confundir aí o bom, porque também estão parada, em termos de expansão, já está parada há algum tempo, não é? Há 3 anos. E pronto, isto tem um motivo que nós também documentámos no blog do longrange.pt, de facto, com a legislação que temos hoje em dia, é muito difícil outros tipos de fabricantes fazerem o que a Tesla começou a fazer e depois teve que parar, porque de facto a conjuntura não é favorável. Mas o que é que aconteceu esta semana para estarmos aqui a trazer este tema? Entretanto, talvez não de forma totalmente inocente, o que é fixe, o Tesla Club Portugal, portanto um maior grupo de Tesla em Portugal, que é até oficialmente reconhecido pela Tesla e que interage com elementos diretivos da Tesla, digamos assim, pelo menos que estão representados em Portugal, fez um tweet na rede X, isto é um bocado esquisito, mas é mesmo, é um tweet na rede X, para já, dizendo, ou melhor, a perguntar pelo ponto de situação dos superchargers, que não há mais, nós já sabemos o porquê, mas como é que estão em termos de conversações, negociações, se há desenvolvimentos, e identificou nesse tweet a Tesla Charging, que é a conta oficial da Tesla para os supercarregadores, os superchargers, que respondeu, Tesla Charging respondeu, e respondeu em português, que também achei muita piada. E é um português, bom português, não é aqueles portugueses que nós vemos para aí traduzidos, não, é mesmo um português normal, digamos assim. Respondeu o seguinte, eu vou ler aqui o tweet: os condutores de veículos elétricos em Portugal pagam mais e têm menos opções devido ao atual monopólio. A Tesla não tem conseguido expandir a sua rede de superchargers em Portugal nos últimos anos porque o sistema regulamentar é fundamentalmente diferente de qualquer outro país, dentro e fora da Europa. Estamos entusiasmados em trabalhar em conjunto com o próximo governo português para podermos começar a construir novamente estações Supercharger para benefício de todos os condutores de veículos elétricos em Portugal. Aos nossos estimados clientes portugueses, dois pontos. Muito obrigado pela vossa lealdade, paciência e apoio. Gostei muito do tom do tweet, gostei de tudo aqui do tweet. Sobretudo de que eles estão atentos a esta situação, de que continuam a lutar para que isto fique resolvido. E aqui com uma nova esperança para o futuro e se calhar não a tão curto prazo, não a tão longo prazo quanto isso. Se calhar mais aqui curto, médio prazo. Ainda em relação a este tweet, o Rowan Patel, que faz parte da direção da Tesla Policy, portanto parte ali diretiva da Tesla relativamente às políticas da empresa, também reforçou que estão otimistas com o novo governo e com as preocupações que a autoridade da concorrência tem demonstrado relativamente ao estado dos carregamentos de veículos elétricos em Portugal. Portanto, ele fez também um tweet dedicado e até teve a trocar algumas informações e ideias com elementos aqui da comunidade Tesla em Portugal. Sim. O que reforça aqui a preocupação deles e o trabalho que eles estão a desenvolver neste sentido. Aqui do tweet até destaco algumas coisas, a paciência e o apoio que eles referem que os donos têm e que realmente é de valorizar, não é? Porque não dá para contar por aí além com os superchargers em Portugal no que diz de fazer determinados caminhos, não é? Quer dizer, eles estão ali numas zonas muito específicas que não te permite, pronto, aventurar tanto quanto poderias para o interior de Portugal, por exemplo, ou mesmo na cidade de Lisboa, que se calhar é um dos cenários mais paradigmáticos.
Gritantes, sim.
E gritantes, sim, de não ter superchargers, por ter já aqui o Tesla Service Center também, enfim, assim como também acontece no Porto, são duas situações que são assim um bocado chatas, não é? Para a malta.
Existem dois postos de carregamento Tesla, para quem não sabe, prontos, apenas não estão funcionais, porque quando acabaram foi quando a Tesla foi impedida de os abrir, que é Castelo Branco e Matosinhos. Estão completamente funcionais. Simplesmente não estão ligados à rede e ninguém pode usufruir deles, porque é uma rede fechada e pronto. E às vezes nem vale a pena falar, porque é demasiado mau o que existe. Sim. Bloqueiam a entrada, preços muito mais altos, não há transparência. Quando vocês vão carregar um posto, qualquer posto público, eu já escrevi sobre isso, temos que andar a fazer contas. E temos que andar a ver qual é que é o mais barato, porque não é claro nem transparente quanto é que vocês vão pagar no final. Existe uma aplicação da Mio em que podem, por exemplo, perceber ali mais ou menos o preço, mas não sabem o preço final, porque pode estar ali alguma taxa que não está bem esclarecida, pode estar ali um tempo não bem calculado na aplicação, pronto, e é tudo muito complicado. E depois também, por exemplo, não existe a possibilidade de chegarem e carregarem sem ter um cartão das operadoras, que é uma... lei que saiu agora, que a partir de agora os postos têm que ter terminais TPA para vocês pagarem, por exemplo, com o vosso cartão de crédito, e tem que estar também explícito quanto é que vocês vão pagar por quilowatt, que é para no final do carregamento saberem qual é que foi o custo. Pronto, sem falar nos preços, neste momento, se vocês forem comparar um carregamento Tesla, é o mais barato que vocês vão encontrar na rede em Portugal. Sem contar com os domésticos, como é óbvio na vossa casa, mas
claro.
Comparando sim. Rede pública e Tesla, a Tesla neste momento é quem oferece o preço mais barato em termos de kilowatt.
Uma coisa que eu também fiquei aqui bastante otimista, mas claro, isto requer mesmo uma expansão, porque senão depois acaba por ser curta a quantidade de carregadores, de supercarregadores, que é o facto de no tweet a Tesla Charging referir para o benefício de todos os condutores de veículos elétricos em Portugal. Ou seja, obviamente que em Portugal seria para seguir a tendência do resto do mundo e os superchargers serem abertos a outros veículos que não Tesla, porque a Tesla na Europa utiliza a porta CCS para carregamento e, portanto, estes superchargers têm essa conectividade que podem carregar qualquer carro que tenha essa a porta. É só uma questão da Tesla abrir. Mas para isso, pronto, aqui em Portugal precisa de outra dinâmica que temos atualmente, não dá.
E depois começarem a instalar carregadores da nova geração, não é? Porque temos só carregadores da geração V2 e, no entanto, já existem carregadores da versão 4. Pronto, são mais potentes, estão mais eficientes também. Espero que esta mudança de governo traga boas notícias para a eletrificação em Portugal e que permita ter mais carregadores de Tesla, porque a qualidade é boa, é rápido, tem boas velocidades, preços estrondosos, porque não tenho dúvida, se a Tesla, ou se permitissem a Tesla abrir como abre no resto do mundo, sem ser esta burocracia que temos em Portugal, todos os outros operadores viam-se obrigados a baixar os preços e a não ganharem rios de dinheiro que estão a ganhar. Por isso é que a autoridade da concorrência já emitiu um documento e provavelmente a Europa, se calhar, também vai-se pronunciar, a Comissão Europeia, sobre isto, porque não podemos ter algo totalmente diferente do resto da Europa. E pronto,
sinceramente, a minha esperança vai um bocadinho mais aqui para a autoridade da concorrência, que tem dado sinais mais recentes, não é? Que tivemos, não sei se foi a notícia desta semana, exatamente, de ter multado a Cibs por monopólio numa parte concreta do seu serviço, e também da União Europeia, porque se fosse pelo governo, tenho algumas dúvidas que isto fosse mudar muito. O próprio Jorge Silva, aqui no Instagram, diz que não fica resolvido, as empresas de energia não querem perder nenhum cêntimo, claro, e portanto, pela vontade portuguesa, vai ser muito difícil. Tem que haver aqui uma entidade um bocadinho mais independente. A minha esperança principal vai para a Europa, porque de facto isto está a se tornar uma coisa muito gritante, que difere para outros países, e nós, fazendo parte da União Europeia, vamos ter que sujeitar às regras da União Europeia. Aí, doa quem doer, vai-se acabar.
Se a União Europeia multar a Apple, também pode multar uma empresa em Portugal que se chama Mobie. Portanto, se a Apple é multada, facilmente todas as outras empresas são multadas. Portanto, é só existir mais voz, e eu acho que agora vai existir mais voz por parte da Tesla. Dá-me a entender que eles devem ter tentado a falar com o governo anterior, mas não deve ter existido grande abertura. Daí a comunicação até ter surgido agora, como é a mudança de governo. O Luís Montenegro até foi indigitado hoje durante a madrugada, está para apresentar a governo na próxima semana. Portanto, estou confiante que possamos ter aqui boas notícias. Óbvio que provavelmente não até ao fim do ano vai abrir supercarregadores Tesla, mas pronto, pelo menos esperemos que para o próximo ano já tenhamos...
Desbloquear pelo menos algumas situações e a ver se isto...
Só teres estes dois carregadores, desculpa, teres o de Matosinhos para quando vais ao Porto, ou teres o de Castelo Branco para quando estás a ir nesta parte, né, por exemplo, aqui na A23, até podes depois sair ali para a Espanha, é benéfico, porque se queres ir para a Espanha tens que ir sempre carregar a Guarda, por exemplo. E no Porto ficas sempre ali um pouco apiado, sem falar por Lisboa, não é? Porque depois, quando é a altura de verão e as pessoas vão para baixo, para o Algarve, o carregador de Fátima fica sobrelotado, o carregador do Alcácer do Sal também vai ficar sobrelotado, o de Montemor Novo não fica tanto, mas também não calha muito em caminho, para quem vem da zona litoral, para quem vem da zona centro, tudo bem. Mas precisamos de mais, temos mais turistas em Portugal, temos... mais carros
mais
elétricos,
Teslas.
Mais Teslas, e certamente devemos ter números estrondosos em termos de percentagem de Teslas vendidos versus o número de habitantes que temos em Portugal. Devemos ter uma percentagem muito elevada. A Tesla, e pelo que se viu do Ron Petel, está ciente disso, e é bom que alterem e que deixem abrir supercarregadores Tesla. Todos vão beneficiar. Pois, quem tem um carro elétrico vai beneficiar.
Eu vi recentemente, não de uma fonte oficial, mas vi uma estatística que dizia que, tirando a Noruega, Portugal na Europa seria o país com maior número de Teslas por habitante. Não em número total, obviamente, mas fazendo o rácio. E acredito perfeitamente, com a força que tem tido aqui nos últimos meses, e que no relatório da Associação de Veículos Elétricos em Portugal liberta todos os meses com as vendas, a Tesla está sempre ali a dominar com muita, muita força este segmento, e agora mais recentemente até no segmento geral de veículos em Portugal, não é? O veículo acaba por ser um dos mais vendidos, sendo elétrico ou não, o que é muito impressionante, e por isso é que a Tesla certamente também está aqui com uma atenção especial, não é que precisem de Portugal para fazer dinheiro, mas depende também aqui um bocadinho da postura da empresa, que nós estamos a ver que é a postura certa, e é isso que nos interessa para beneficiarmos todos, não é? Tínhamos Teslas ou não, Portugal precisa urgentemente de uma rede de carregadoras confiável para dar o salto definitivo para a mobilidade elétrica, senão vai ser difícil.
Se andamos, e as últimas notícias que aparecem, mais na parte tecnológica, de falar sobre concorrência, permitir que exista concorrência, não existir monopólios, não se aplica só nas grandes tecnológicas, como por exemplo o caso da Apple, sofreu agora e hoje até sofreu nos Estados Unidos uma intimidação do Departamento de Justiça, também tem que se aplicar aqui. Mais concorrência, quem vai ganhar somos nós, consumidores, porque vai obrigar a quem já cá está a tentar novas abordagens de mercado, novos preços, novas ações promocionais para tentar puxar clientes. No final, os clientes vão para onde lhes for mais vantajoso. E é gritante que não, em Portugal não é vantajoso estar na rede pública. Eu já, apesar de eu ter mostrado no meu artigo que é possível de ser, continuar a ser mais barato, mas conseguíamos ter muito melhores condições. Basta passarem numa autoestrada, por exemplo, em Santarém, na estação de serviço de Santarém, temos 2 postos de carregamento rápidos de cada lado. E em Aveiras penso que seja 3 ou 4. Mas hoje já existe, eu esperei em Aveiras a vir, ou seja, sentido sul-norte, Lisboa para o Porto, e já estava carros a fazer fila para carregar. Estavam, se não estou em erro, um Tesla, mais 2 carros num Tesla, não me lembro bem, era um Hyundai e outro carro, não me lembro, e já estava um Tesla parado para carregar a seguir. Ai, precisamos de mais.
Eu também acho que é exatamente, eu acho que também é muito isso que pesa na cabeça de algumas pessoas que ainda estão um bocadinho pé atrás com os elétricos, que é a questão, não é tanto a questão da autonomia, mas é a dificuldade depois para carregar o carro, seja porque as pessoas não conseguem carregá-lo em casa, que seria o sítio ideal, ou próximo de casa, a um preços bons, seja porque já se estão a ver a fazer as viagens de férias e a ter a vida complicada por causa disso, pelas informações que vão surgindo cada vez que chega agosto, com as filas de veículos elétricos para carregar, as pessoas ficam naturalmente de pé um bocadinho atrás, não é? E então acaba por ser um bocadinho mais complicado dar esse passo, mesmo que a pessoa possa, de acabar por comprar um veículo elétrico, e a questão da autonomia continua a surgir muito, querem carros com mais autonomia, que era o meu caso também, precisava ou gostava de ter um carro que não me fizesse pensar tanto em carregar pelo caminho, que desse para fazer uma outra viagem maior e carregar simplesmente no destino. Mas pronto, o Tesla é um bocadinho diferente, não é? Em qualquer lado consegues arranjar ali mais ou menos, pelo menos nos trajetos que eu faço, um supercharger eventualmente e desenrasca-te, mas a maioria das pessoas não, não é?
Mas é isso que eu ia dizer, tu tens um Tesla, ou mesmo não tendo um Tesla, mas existindo mais carregadores supercharger, porque depois a Tesla não vai descurar na manutenção dos carregadores, ou seja, eles podem estar no máximo ali um dia avariados, que é mais ou menos o que costumam estar, horas só. E com isso tu ficavas super descansado, porque na tua viagem conseguias ter vários supercarregadores Tesla, por exemplo em Portugal, que te garantissem uma velocidade bastante boa e que não deixasse lá um rim. Porque se tu para teres um carregador de 150 watts, por exemplo, num Intermarché, pá, é super caro carregar no Intermarché, porque o operador do posto é muito caro, se não estou em Regal, para o EDP, acho que é, se calhar é EDP. Pois, se fores adicionar o comercializador de energia, ainda é mais caro. E em vez de pagar os 26 cêntimos, que se não estou em erro, a Tesla até desceu o preço, ou pronto, ou 26 ou 38 cêntimos por quilowatt-hora, arriscas-te a pagar 70 cêntimos num Intermarché. É muita coisa. Olha, aqui a malta tem-nos estado aqui a escrever no Instagram, né? O Jorge diz, o mercado em Portugal está consertado a nível de preços. O consertado, vou dizer que está um quê? Nivelado?
É que é como se eles estivessem em concordância, não é? A fazer com os preços, para terem todos mais ou menos o preço parecido.
Mas difere, não, difere.
a fingir aqui um bocadinho a concorrência. É, assim, diferma não é muito. Não consegues fazer grandes poupanças. É ali alguns cêntimos.
Ronda ali entre
pontualmente 40, consegues, não é?
Vá, durante a semana, 40 a 70 cêntimos por quilowatt-hora. Aqui o Rodolfo pergunta-nos se depois pagarmos pelo ATM vai ficar mais barato, se deixamos de pagar ao comercializador de energia. Eu ainda não li, mas vou supor que não. Deduzo que provavelmente possas ter logo um comercializador de energia associado a esse TPA. E o Jorge disse que daí ter comprado um plugin que tem autonomia de 90 km. Pronto.
Mas... É o que muita gente faz. Que malta que conduz muito em cidade, mas que faz viagem. Imagina, a pessoa pode ter um trabalho em Lisboa. Pronto, eu uso Lisboa porque é a cidade que eu conheço melhor, assim. Não é? E precisa se deslocar muito em Lisboa, mas depois regressa para casa, por exemplo, em Abrantes, seja onde for.
Sim.
Aí que vai precisar de mais autonomia. Pronto, em que cidade desloca-se com a parte elétrica e no regresso utiliza o motor a combustão. Portanto, é o melhor de dois mundos para essa pessoa. Claro que ter um veículo totalmente elétrico, que se tivesse capacidade para fazer isto tudo, saía mais barato na parte do combustível, neste caso da eletricidade. E atualmente, pronto, começas também a ter preços muito bons dos veículos, não é? Antigamente é que tinhas veículos a custar tão mais que a versão a combustão que não compensava. Hoje em dia já não é tão assim, não é? Ainda, pronto, ainda se caçam um bocadinho os veículos citadinos, os mais pequeninos, mas isso também vai ser uma questão de tempo. Sobretudo agora com os chineses em força na Europa, vai ser mesmo uma questão de tempo.
Olha, aqui o Ricardo Ferraz fala-nos aqui no YouTube se o Lidl continua a ser dos mais baratos para carregar. Sem dúvida alguma, é dos mais baratos, porque eles têm um operador que é o KPLC, low cost qualquer coisa. E hoje, a título de curiosidade, quando estava na Tesla em Belas, ainda bem que não carreguei, porque só me lembrei de carregar, quando eu saí do lado de... quando deixei o carro, e aquilo ao lado de um Lidl, e até disse para a Adriana, para a minha namorada, podia ter carregado o carro, porque eu tive 45 minutos mais ou menos à espera, acho que era 7h45 e só tinha a marcação às 8h30. Ainda bem que não carreguei lá no Lidl, porque depois eles carregaram-me o carro de bora lá na Tesla. Mas eu vi, o preço estava em 43 cêntimos, o kilowatt no Lidl, portanto. Se não estou em erro, usando a EDP comercial, ou seja, quando tem contrato em casa, a EDP comercial, depois tem 20% de desconto se utilizarem o comercializador da EDP comercial nos postos. E era o mais barato, estava ali a rondar os 43. É mais ou menos o preço médio que agora encontro durante a semana, aí seja a horas mais ou menos normais, digamos ali entre as 8 da manhã, se calhar, e as 7 da noite. Ali a partir das 10, se calhar já consigo encontrar menos de 40 cêntimos. Mas sim, é dos mais baratos. No entanto, pronto, continua a ser mais caro do que a Tesla. Se o de Fátima fosse... Se eu vivesse em Fátima, era excelente. Eu acho que só ia carregar ao supercarregador. Nem precisava...
Estavas lá a vida.
Precisava lá a vida. E tem lá um bom restaurante que estou para lá ir para provar os belos bifes. Ó, Diogo.
Sim. É o restaurante onde o Tesla Clube Portugal costuma fazer alguns eventos, se não me engano.
Exatamente. É o... Agora estava a falar o nome. Flor de Fátima. Não, Floresta de Fátima, algo do género. Aconselho. Eu ainda não almocei lá, estou a aconselhar apenas pelo que os olhos comem. Quando eu fui lá carregar o Tesla da última vez e estava a beber café, o senhor e a senhora estavam a passar com cada prato, com uns bifes ali a resolir aos meus olhos.
A gritarem
por ti. Sim. Tenho que ir lá brevemente comer. Provavelmente aqui nos próximos fins de semana vou lá almoçar só para ir lá mesmo comer um belo bife.
Assim que houver desenvolvimento sobre este assunto, nós vamos trazer para aqui rapidamente, fiquem descansados. Entretanto, é passar em longrange.pt, porque lá as notícias vão saindo primeiro. Nós fazemos aqui o podcast uma vez por semana dos Geeks. No Long Range temos muita informação durante a semana a sair, sempre que há novidades e destas.
Updates. Então, hoje
estas aqui update. Quase que para, exatamente, para quase a minha vida, se houver aqui uma situação de supercharger que vale a pena mencionar. Portanto, é uma questão de ficarem atentos que nós partilhamos logo a informação assim que possível. Uma coisa muito curiosa, que é o segundo tema aqui do podcast que eu vi durante a semana e que não estava nada à espera. E aqui ajuda-me só, Miguel, se eu for dizer alguma asneira, mas eu penso que a empresa Figure, de figura, é uma empresa da OpenAI, é isso?
Desconheci o tema, sou-te sincero.
Ok. A ideia que eu tenho é que sim, essa é uma subsidiária da OpenAI, que tem um robô humanoide que, pelo que eu percebi, já passou por várias fases E a última atualização foi aquela que, pronto, viralizou aqui na internet pela grande capacidade dela. Vou só fazer aqui uns resumos muito breves e depois vou pôr a passar o vídeo, porque isto é um vídeo do X, não me parece que vá haver problemas, até para poderem ouvir um bocadinho do diálogo entre a pessoa e o robô. O robô vai estar a fazer coisas que pela conversa também conseguem perceber, e nós também depois damos umas achegas, mas que são impressionantes. Portanto, segundo a empresa, a Figure, o Figure One agora pode ter conversas completas com as pessoas. Os modelos OpenAI fornecem inteligência visual e linguística de alto nível. Redes neurais de figura fornecem as ações robóticas rápidas, porque o robô vai estar a executar tarefas, como vamos ver. Ele está parado, mas está a fazer coisas com os braços. Ações robóticas rápidas, de baixo nível e hábeis, portanto, coisas muito habilidosas. Tudo no vídeo que o pessoal aqui do YouTube vir. É tudo um trabalho de rede neural desenvolvida. E quem nos ouve apenas fica com o diálogo, mas nós vamos descrevendo aqui um bocadinho a situação. Portanto, agora é o momento para o pessoal que nos acompanha no YouTube. Eu já abri aqui o vídeo algures no YouTube. É só uma questão de o encontrar.
Deixa-me passar aqui. Eu estava aqui a pesquisar se esta empresa era subsidiária da OpenAI, mas ainda não consegui aqui encontrar. Por acaso desconhecia, nem conhecia a empresa. Já vi o vídeo, mas...
Ok, vou pôr isto aqui um bocadinho maior para se poder ver. Fiz aqui um zoom um bocado ridículo, mas penso que assim já é possível. Então vamos então aqui partilhar para ficar visível também para vós no YouTube do vídeo que a Figure publicou com a última atualização do Figure One.
Hey, Figure One, what do you see right now?
Portanto, nós agora temos aqui um robô parado em frente a uma mesa com várias coisas e o senhor pergunta ao robô o que é que ele está a ver.
I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table.
Isto quem respondeu, portanto, é o robô. Eu aqui gostei muito da naturalidade da voz. É muito... natural, pronto, parece que é uma pessoa, nem está assim com um tom muito robótico, é fixe. E pronto, basicamente é isso, ele está ali na mesa com uma maçã, tem uns pratos, uns copos, e agora o senhor da Figure vai interagir com o computador, com o robô, para ele fazer algumas tarefas.
Great, can I have something to eat?
Sure thing.
Portanto, ele aqui pergunta se pode ter alguma coisa para comer. O robô diz que sim, entrega-lhe a maçã.
Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash?
Ele pôs ali algum lixo na mesa para o robô arrumar e agora pergunta-lhe porque é que ele deu a maçã enquanto arruma o lixo. Ou seja, ele vai executar duas tarefas diferentes, vai explicar porque é que lhe deu a maçã e vai arrumar o lixo que ele colocou à frente.
On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table.
Great. So, based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next?
Portanto, ele agora pergunta com base no que ele está a ver, por onde é que o prato que ele tem à frente e o copo devem ir a seguir, tendo em conta que ao lado dele tem uma prateleira onde estão copos arrumados e pratos arrumados. Portanto, aqui a lógica será ele dizer que tem que arrumar aqueles também.
The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next.
Great, can you put them there?
Of course.
E pronto, agora o robô pega no copo, arruma o copo no sítio, pega no pratinho e arruma o pratinho.
Mas é interessante que ele sabe o sítio exato
onde
ele tem que arrumar.
How do you think you did?
Exatamente. Como é que achas que te saíste?
I think I did pretty well. The apple found its new owner, the trash is gone, and the tableware is right where it belongs.
I agree. Thanks, Figure One.
You're welcome. If there's anything else you need help with, just let me know.
Pá, eu ficava fácil com um robô desses para me arrumar a louça.
Pois, isto aqui é interessante. Entretanto, estamos aqui a tentar resolver aqui um problema do Instagram. Tentei enviar depois o pedido outra vez, Miguel. Eu aceitei, okay. Mas desapareceu o meu pedido. Mas pronto, basicamente aqui o que vimos é... Aqui o que me fez um bocadinho de confusão foi o facto de... como é que ele se chama? O robô da Tesla já ter sido também apresentado e terem feito algumas demonstrações com ele e nós acharmos que já estávamos num passo tão avançado, uhum. E sabermos até que o Optimus, se não me engano, que é como se chama o robô da Tesla, já está mais avançado do que aquilo que eles mostram. Ele já ajuda nas fábricas a fazer algumas tarefas. De repente aparece aqui a Figure, que eu nunca tinha ouvido falar, com o Figure One a fazer tarefas e a comunicar com o ser humano de uma forma muito natural. Obviamente que os movimentos ainda são um bocadinho mecânicos, mas no mínimo impressionantes.
É assim, para estes movimentos mecânicos, eu acho que está super bom, porque se, para quem não viu o vídeo... aquilo basta não, o robô agarrou com muita delicadeza no copo e conseguiu colocá-lo no sítio. A seguir pegou também com uma boa delicadeza no prato e conseguiu arrumar naquela raquezinha, não é? Naquele sítio específico para colocar o prato. Portanto, ele teve que ler o ambiente em que estava, teve que pegar no prato, rodá-lo de maneira a ficar naquela posição. Eu não sei se ele tomou como partida o que já lá estava antes, mas eu acho fantástico. Não sei se é o Optimus que também pega em ovos, já não me lembro. E, por exemplo, pegar em ovos, se foi o Optimus, já não me lembro. Tens de ter uma sensibilidade na mão incrível para não partir o ovo, não é? Porque ele tem que ter essa sensibilidade do que é que está a apertar e da rigidez que tem o material que está a apertar. Fantástico.
É, eu fiquei, porque lá está, nós estamos, como já começámos a falar desde há muito tempo, impressionados como todos com os avanços dos GPTs da vida, mas uhum. Quando isto aparece incorporado num robô é diferente, não tem o mesmo impacto, é um bocadinho diferente já no nível do assustador, não é? Ficamos sempre, epá, agora se ele resolve mandar isto tudo à fava e começa a fazer o que quer.
Mas olha, há uma coisa que nós temos de estar preparados para este ano, que isto se calhar é a ponta do iceberg, porque o Sam, ou seja, o CEO do OpenAI, criador do ChatGPT, não é? Conhecem muito pelo ChatGPT. O ChatGPT 5.0, pelos vistos, vai ser este ano, e ele diz que é uma coisa, um bom avanço face ao 4. E o 4 já foi um avanço significativo face ao 5, portanto, ao 3.5. Portanto, pá, malta, isto promete. Pois. Portanto, eu acredito que este ano vamos ver coisas inacreditáveis.
Eu acho que esta malta do OpenAI, este Sam Altman, está aqui a fazer uns, como se chama dizer, uns baby steps, assim, uns passos pequeninos para daqui a 10, 20 anos. Ser daquelas pessoas que não digo que domina o mundo, mas que vai ter ali uns produtos e uns serviços que vai controlar grande parte. Controlar com aspas ou sem aspas, como queiram, mas vamos ter, começar a ter robôs nas nossas casas, muitos trabalhos e atendimento ao público. Também não me choca nada que seja através de robôs ou se for online por GPTs, como também já acontece um bocadinho. Mas isto está a acelerar, é isso, é a velocidade com que são feitas as evoluções, é aquilo que é para mim mais surpreendente. Não sei muito bem, nem eu, nem muita gente, em termos de timings, de quando é que as próximas grandes coisas podem acontecer, porque as revoluções estão a ser feitas, pequenas revoluções, mas estão todas a acontecer muito rapidamente. ou inovações, digamos assim, uhum. nesta área. E há 2 anos, não tanto, 1 ano e meio, 2 anos, tínhamos a parte de texto que nos surpreendia muito, e agora já temos aqui com robôs, portanto isto...
Imagens.
5 anos, imagens, vídeos. Exatamente.
Nem temos falado do Sora, não é? A versão, pois. Digamos, ChatGPT versão vídeo. Pá, portanto, tem sido... ou vai ser um ano, acho eu, muito propício a grandes evoluções. O que não é uma boa evolução é o Instagram, porque não me está a deixar entrar, Diogo.
Pois é, porque, já reparei nisso. O pessoal do Instagram vai ficar frustrado. Está-me só a ouvir a mim e está já com saudade a dizer volta, Miguel, estás por lado.
Ele não me deixa, entretanto... está-me sempre a dizer pelo iniciar sessão, terminar sessão. Não sei.
O Instagram não tem sido nosso amigo, verdade seja dita. Também porque acho que nós... algumas funcionalidades não estamos a conseguir fazer, nomeadamente partilhar a live no Instagram quando a agendamos. Eu já deixei de conseguir algumas semanas e agora o Miguel também deixou de conseguir e está a ter até mais problemas que eu. Mas entretanto aqui o Jorge no Instagram disse que o mercado robô está a ser na parte logística, isso acredito perfeitamente. Pronto, já temos atualmente muitos robôs automatizados na parte logística que efetuam uma ou outra... função, mas aqui estamos a falar, pronto, robôs humanoides capazes de ter um tipo de inteligência diferente, capazes de aprender diferentes tarefas em pouco tempo e mesmo não sabendo tirar conclusões com base no cenário, como vimos neste exemplo, não é? Claro que aqui não temos o contexto se ele já tinha executado, se não tinha, se que tipo de instruções é que tinha, ou se foi com base, lá está, em tudo o que foi aprendendo, no modelos de texto, de imagem, tudo o que foi aprendendo, aliás, também como já comentámos aqui, o novo full self-drive da Tesla também está a ser baseado nesta tecnologia, mas não de texto para aprender, e sim das imagens que os Teslas vão recolhendo por todo o mundo. Portanto, isto está a dominar...
uma evolução incrível e olhos vistos que basta percorrerem o Instagram, não, estou aqui em batalha com o Instagram, mas basta percorrerem o Twitter e vem malta a usar já a nova beta 12.3, aí malta diz muito, mas mesmo muito bem desta nova beta.
Sim, eu quando não tenho nada para fazer assim e quero relaxar para me enervar menos e ficar um bocadinho menos ansioso do Tesla, vou ver vídeos no YouTube de várias coisas, entre as quais alguns exemplos do full self-drive, do novo full self-drive da Tesla, que com base nestes modelos, e que é impressionante, a naturalidade de condução, as coisas curiosas que de vez em quando fazer uma ou outra transgressãozinha de trânsito pequenina, porque pronto, é aprender aqui um bocadinho com os humanos, mas são coisas muito, muito pequeninas. Acho piada dele, por exemplo, em vez de estar a parar completamente no sinal stop, vai andando devagarinho, até as câmaras terem a visibilidade total, e se estiver limpo arranca logo direto, de uma vez, sem qualquer tipo de pausa. Acho muito fixe. Entretanto, temos aqui o Nuno no YouTube. Bem-vindo, Nuno. Ainda bem que não foste ao Instagram, porque isto não está correndo.
Olha, eu acho que vou desistir do Instagram. Ele não me deixa.
Sim, pronto, paciência. Malta do Instagram, vou-vos convidar a juntarem-se ao YouTube, que hoje... Olha, eu também apareceu-me aqui que a minha sessão foi terminada.
Terminada, porque se calhar é um problema do Instagram, porque eu não estou a conseguir.
Pode ser, bom. Vamos dar prioridade aqui à parte áudio e ao YouTube. Malta do Instagram, lamento aqui, mas vamos ter que ficar... no Instagram vamos ter que ficar por aqui, ficamos com menos um tema. Diz.
Eu não sei se íamos abordar ou não nas próximas semanas, mas estava a comentar contigo, antes de entrarmos em live, relacionado com isto, não é? Que foi mostrado no Twitter um vídeo da primeira pessoa que ficou com o Neuralink e pelos vistos correu muito bem, e temos um vídeo na rede social Twitter, podem ir também ao Twitter do Elon Musk quando ele partilhou esse vídeo, de a pessoa interagir com o computador. Ela é tetraplégica, penso que seja assim a denominação, ela não mexe do pescoço para baixo, teve um acidente e no entanto está a jogar xadrez no seu computador, porque tem um Neuralink.
Com a mente.
Malta, é um avanço tecnológico incrível e epá, fantástico. É bom esta tecnologia que é boa e que nos, ou pelo menos que a mim, me deixa feliz, que é pessoas pronto, infelizmente a pessoa estava incapacitada, a pessoa até disse que gostava de jogar bastante xadrez, e a partir de agora, por exemplo, pode jogar xadrez, pode facilitar um pouquinho mais a sua vida e ter uma alegria, um bocadinho mais de alegria.
Sim, porque muitas das soluções que as pessoas com este tipo de limitação tinham era utilizar a boca para ter, mexer em algum tipo de joystick, uhum, ali alguns manipulos que permitissem interagir com computadores. Uhum. Agora não é isso. Agora olha, pensas na ação e ela é executada. Exato. De forma instantânea.
É, fantástico. Portanto, eu estou super entusiasmado por ver o que é que conseguem construir, trazer.
Isto aqui foi só um pequenino passo, porque a ideia depois é, obviamente, e, assim, e também já houve experiências que correram bem, uhum, nesse sentido, pronto, equipar a pessoa com um exoesqueleto e ela pensa em andar e ela anda, e mexe os braços e faz as coisas, portanto acaba por ter ali uma ponte, a sua, uhum, ponte biológica avariou para transmitir as ordens para os seus membros inferiores e superiores, tem ali uma nova ponte inteligente que transmite para o fato, pois o esqueleto, o que quer, uhum, que seja, são fatos que isto se correr bem depois vão ser muito otimizados e vão evoluir drasticamente para se calhar quase nem se notarem, serem muito discretos, confortáveis, e poderem voltar a terem uma mobilidade, não é? Nós que falamos tanto aqui de mobilidade, esta é a mais essencial de todas, que é a mobilidade humana, não é?
Eu já estou a pensar, mas eu pensei muito à frente, isto é só o pequeno passo para se calhar daqui a 100 anos, não sei, estou aqui a mandar um número ao calhas, deixar de o teu corpo quase envelhece natural, biologicamente, mas e depois vão arranjar maneira de tu continuares vivo, não é? Para lá do que o teu corpo fisicamente consegue. Pô, isto certamente está a ser o primeiro passo para atingirem isso daqui a muitos, muitos, muitos anos.
E temos muitas coisas também de ficção científica em filmes com estas ideias. Estava-me agora, uhum, aqui a lembrar dos Surrogates com Bruce Willis, se não me engano, que é precisamente uma ideia de que ele fica em casa deitado numa máquina a controlar um surrogate, portanto um robô pela mente, uhum, e pronto, que tem um aspecto dele, só que acaba por ser um robô. E acho que também há um dos episódios do Black Mirror que é algo semelhante, que até é com o ator do Breaking Bad, Aaron Paul, não me lembro agora do
por acaso Breaking Bad não...
Mas não, no Black Mirror, em que ele faz uma ligação com o cérebro dele através de um outro também robô, ele está na Terra, o robô está no espaço e controla o robô no espaço a milhões de quilómetros de distância para fazer coisas, portanto isto é tudo, uhum, ficção para já, mas daqui a uns anitos não me chocava nada.
É ficção agora, mas acho que daqui a uns anitos está lá.
Não sei se cá estaremos, mas acho que se houver vontade, acho que é
uma questão de tempo. Fazemos o podcast digitalmente, Tiago. Pronto.
Sim, eu acho que daqui a 10 anos nós nem precisamos de fazer. Dizemos os temas, ele pega as nossas vozes e está feito.
E na nossa maneira de pensar e debita o que íamos dizer.
Pois. Pronto. Nada assustador, portanto, não é?
Não.
Como já repararam... estes assuntos, sempre que há aí alguma coisa interessante, nós trazemos para aqui. Sim. Para voltarmos a comentar. Encerrado o assunto número 2, passamos ao assunto número 3 e último aqui planeado.
Mas que, mas que não que sai, também... exato, bom, rapaz, não sai do carril.
Não sai do carril, sai de uma empresa para outra. Estamos agora a falar da Apple, que estará em conversas com a Google para usar o Gemini no iOS 18, portanto o iOS que deverá ser apresentado a meio do ano, em junho, uhum, normalmente com a WWDC, não é? Conferência de Programadores da Apple. Até agora a Apple já praticamente confirmou que o iOS 18 vai ter recursos de inteligência artificial pelas dicas que foi dando, não foi propriamente uma informação oficial, mas já disse que estão a apostar muito e obviamente que sabemos que isso vai se concretizar quando há uma hipótese de atualização grande do software. O próximo será agora em junho, para ser depois lançado em setembro ou outubro, como habitualmente, e isso deverá corresponder ao iOS 18 e até aos outros, poderá se estender a outros sistemas operativos da Apple. Inclusivamente, a Apple também comprou há pouco tempo, ou pelo menos foi comunicado há pouco tempo, uma startup de AI chamada Darwin AI, portanto, uhum, também ligada a este ramo. O que agora a Bloomberg diz é que a Apple está a negociar com a Google para licenciar o Gemini para o iOS 18. Também estará a haver conversas com a OpenAI, não é? Para utilizar o chat GPT. Há aqui rumores de que ainda não está fechada, ou ainda não foi fechada a parte da conversa com a OpenAI, mas o foco realmente é com a Google. O acordo seria a haver, seria focado apenas numa parte de recursos de inteligência artificial do sistema operacional, ou seja, o acordo teria a ver com a geração de texto, com a geração de imagens, não poderia não ser uma expansão pelo sistema adentro, digamos assim, como nós vemos noutros sítios. Essa aí seria talvez já mais com uma tecnologia proprietária da Apple, mas para teres ali mesmo uma coisa inteligente que te possa apoiar e ajudar em termos produtivos de geração de textos e imagens, não é? ChatGPTs, Midjourney da vida no iPhone. O que é que acaba por ser curioso? Ah, entretanto, eu até vou deixar esta linha para o fim, mas o que também foi informado, entretanto, foi que o The New York Times acaba por corroborar, ou seja, confirmar este rumor até através de diversas fontes, de que a Apple está mesmo a ver a possibilidade com outras empresas de inteligência artificial para trazer GPTs da vida, e que a Apple está a desenvolver também uma tecnologia capaz de analisar grandes quantidades de dados e gerar texto sozinha. O desenvolvimento do modelo de linguagem próprio da Apple estaria ainda atrás dos rivais ChatGPT e Gemini, daí ela estar a contar com estes acordos para poder ter novidades já este ano. Aquilo que eu ia dizer antes, e que é curioso, é este timing do rumor surgir já um bocadinho próximo à WWDC, não é? 2024, não é? Que normalmente é em junho. Estamos a menos de 3 meses, de conhecer o novo iOS 18. E estar em conversações a esta altura é que é um pouco estranho, porque parece muito curto o tempo para poder integrar já alguma coisa no iOS 18. Se fosse uma app ou um recurso isolado à parte, que fosse quase como uma app, pronto, digamos assim, uma app à parte, acho que seria mais viável. Pelo menos numa primeira instância, conseguia se calhar aproveitar ali algumas ferramentas da Apple para poder integrar-se com o sistema mais facilmente, poderia não ser demasiado difícil, ainda teria mais 3 meses para testar, não é? No fundo, vá 6 meses até o lançamento público, mas acaba por ser já um bocadinho apertado, não é? Aqui em termos de timings.
Sim, eu acho que a maneira mais fácil para a Apple entrar neste mundo é ir buscar aqui um acordo com a Google, por exemplo, já que eles têm o acordo para o Google ser o standard da pesquisa no iPhone, certamente conseguiram incluir isto aqui, o Gemini, de alguma forma. E eu acho que era a maneira mais fácil da Apple entrar, porque eu acredito que ela queira e esteja a tentar desenvolver, se calhar, o seu modelo, mas pronto, ela ainda tem pouco tempo de desenvolvimento, tem pouca interação, não é? Aliás, tem zero interação, o público, e o modelo acaba também por aprender um pouco com a interação que vai tendo. Então a Apple aqui está um pouco trancada. Portanto, é normal ela se calhar procurar aqui ajuda externa ao início, até o seu modelo estar mais ou menos adulto e maturado, digamos assim, para o meter cá fora. Agora, o que tu disseste bem, e é isto que me deixa na dúvida, não é? Estamos a 2 meses e meio de ser apresentado o iOS 18. 6 meses até ser lançado. Tudo bem que eles podem dizer... ou podem mostrar aqui um bocadinho do véu, olha, isto vai estar disponível no final do ano, já aconteceu. Mesmo, não é no lançamento público, em setembro ou outubro, é mesmo no final do ano. Pronto, e ficarmos aqui um bocadinho em banho-maria. Se calhar até é isso que vai acontecer, mas acaba por nos esfumar aqui um bocadinho o hype que temos, porque eu acredito que se o iOS 18 vier aqui com grandes avanços de AI no iPhone, eu acredito que deve ser a beta mais instalada se calhar dos últimos tempos, porque a malta está sedenta do que é que a Apple pode apresentar, porque a Apple depois é conhecida quando apresenta uma tecnologia, apresenta com bons resultados, com bom valor. Pronto, a malta está muito curiosa o que é que eles podem trazer. Porventura, eu acho que eles se calhar não vão ter tempo para apresentar aqui grande coisa já para a beta. Eu acho que eles podem mudar um bocadinho a maneira como comunicam, porque eles até à data comunicam um pouco em termos de AI. e ele já tem recursos de AI, por exemplo, no iPhone, não é? Quando vocês fazem um long press sobre uma imagem para remover o fundo, isso acaba por ser inteligência artificial, porque está a identificar o sujeito e acaba por tirar o sujeito da imagem, e depois podem fazer stickers, por exemplo. Eu acho que eles, se calhar, vão mudar um pouquinho do marketing que têm à volta de algumas tecnologias que eles têm, e vão focar-se muito da AI, ou seja, vão dar, se calhar, aqui um bocadinho de fumo para os nossos olhos e apresentar, se calhar, as grandes novidades que possam ter aqui, ou tentar aqui acordo com a Google ou com a OpenAI para o final do ano. Mas eu acho que a Apple não pode passar de
iOS 18. Eu acho até que isso 18, senão... já está a acontecer. Nós já vemos as entrevistas de executivos da Apple mais recentes, já muitos utilizam o termo mesmo de inteligência artificial em vez de machine learning, que foi o que a Apple sempre utilizou. Acaba por ser ligeiramente diferente uma coisa da outra, mas em termos de tecnologia há muita coisa que em marketing é dita como inteligência artificial, que na realidade é o machine learning, portanto o aprendizado de máquina, que a partir de determinadas tarefas começa a perceber os comportamentos e os padrões e a proporcionar resultados de acordo com esses comportamentos e com esses padrões. Portanto, eu subscrevo a 100% do que estás a dizer, acho que vai ser um grande foco na WWDC e vai ser mesmo com o termo utilizado de inteligência artificial. Para integrar com o sistema, que é o que me está a fazer mais espécie em termos de timing, é isso. É a integração depois com o sistema em 2 meses e pouco, se ainda não haverá acordo. Claro que uma empresa como a Apple, eu pelo menos fosse a Apple, já, e até porque as empresas depois acabam por ter, pelo menos no caso do GPT, tens ferramentas que podes integrar o ChatGPT com outras, com outros serviços. E a Apple pode estar a utilizar isso para ir treinando e ir fazendo testes. E então só precisar depois de um ok formal para poder lançar ao público. Pode ser por aí, a mesma coisa com o Gemini, não é? Pode estar a testar já a ferramenta, mesmo sem autorização da Google, porque não é pública, está a testar internamente, a afinar ali as arestas, para então ter depois alinhado, assim que tem um acordo com um ou com o outro, lançarem. Pode acontecer isso.
Por exemplo, há uma tool, não é? Ou uma feature que a Google tem, não é? Quando tiram várias fotografias, tiras uma fotografia de grupo, tiras 5 fotografias, mas há uma que uma pessoa está com os olhos fechados e outra está com os olhos fechados na outra, e a Google consegue fazer não é um mesclo, como é que se diz a palavra?
Uma combinação, sim.
Uma combinação, digamos, e obter ali a melhor fotografia. Por exemplo, isso eu acho que é um recurso que a Apple se calhar até vai trazer da Google, pode ser aqui neste acordo, e facilmente implementa agora no iPhone, e ganhamos aqui uma feature que eu pelo menos...
Imagina que eu estava com o Miguel, íamos tirar os dois uma selfie para publicarmos, na primeira, e tiramos 3 fotos, na primeira o Miguel está com os olhos fechados, eu estou com os olhos abertos, na segunda eu estou com os olhos fechados, o Miguel está com os olhos abertos, na terceira estamos os dois um bocado vesgos, um e outro, aqui. Ele aproveita a primeira foto com a segunda foto, em que há pelo menos uma pessoa com os olhos abertos, combina e dá-nos como resultado uma foto em que temos os dois impecáveis. Isso era fixe.
Sim, ou mesmo aquele recurso que a Google apresentou em que consegues mover o sujeito um bocadinho mais para a direita, um bocadinho mais para a esquerda, e com o modelo acaba por preencher a parte vazia que vai criar com esse movimento. Isso aí é muito bom, acredito que possa trazer coisas para FaceTime, vai trazer coisas para o mail como sugestão de respostas ou interpretar o e-mail que tu recebeste e sugerir logo ali uma resposta a esse e-mail.
Eu gosto muito, por exemplo, são respostas muito simples, não é? Tipo, ok, tudo bem, vou fazer isso, obrigado, mas no Teams há imensas funcionalidades dessas, e eu utilizo muitas vezes quando alguém me pede para eu fazer alguma coisa via Teams, eu já tenho ali 3 respostas prontas, consoante o que é pedido. O Teams lê o texto, obviamente, e diz logo para responder, ok, vou tratar, tem logo ali umas sugestões.
Adaptaste à tua maneira de escrever e como falas com a malta no Teams, pá, isso é fantástico. Epá, facilita, é muito mais fácil, muito mais rápido, e para pequenas tasks, tu, pronto, estás ali e já consegues. Eu acredito que a Apple vá fazer isso.
Aqui a questão mais difícil que eu veria, não só por causa também de ter pouco tempo, mas que... como comentei, já pode estar a trabalhar em 2 soluções paralelas, ou mais, consoante as conversações que estejam a haver, sejam só com a Google, Microsoft, ou OpenAI, ou com outros. outra situação que também poderá aqui ser um bocadinho mais complicada é a própria Siri, porque nós estamos a ver aqui mais uma solução um bocado virada para texto e para imagens, mas para podermos interagir com tarefas, com dúvidas, com questões e ações no sistema, é que a coisa poderá estar um bocadinho mal parada. Verdade que se diga que a própria Google com o Android não fez ali do Google Assistant um super poderoso. As capacidades de inteligência artificiais foram mesmo mais integradas, como essas estavas a descrever, nas imagens e tudo no dispositivo, não é propriamente também de conversação. Mas a Apple tem aqui uma oportunidade de ouro para poder dar o salto esperado da Siri, mas que aí acredito que já esteja a ser mais difícil.
Em termos de implementar. Em termos de assistente pessoal, estava aqui a pensar, o único que te oferece uma qualidade face ao que tu perguntas acaba por ser o Apin da Humane, em que tu podes perguntar qualquer coisa, ele vai pesquisar na internet e dá-te a resposta. Enquanto nos outros, na Siri, onde eu tenho mais experiência, ela diz, isto foi o que eu encontrei na internet, ou isto foi o que eu li do Wikipedia, queres mais? Não te dá uma resposta muito, muito, muito completa. Por exemplo, no Google eu também acredito que não, porque senão já tinha aqui visto vídeos, e eu acho que aqui o que tem melhor interação em que tu perguntas e tu obtens a resposta, se calhar acaba por ser este da Humane, que ainda não está disponível, mas dá-me a aparecer nas interações que eu fui vendo no Twitter. Não testei o ChatGPT ser... em termos de áudio, mas se ele te der uma qualidade de áudio boa, se calhar também acaba por ser uma boa opção.
Sim, e o que acaba por ser também natural e pouco surpreendente, no sentido em que o AI Pin foi desenvolvido já sobre um modelo de linguagem deste género, não é? Destes novos de inteligência artificial generativa, enquanto que a Siri, o Google Assistant e os outros foram feitos de certeza com outro tipo de tecnologias, não é? Machine learning e tudo mais, para poder responder algumas questões que não sejam padrão, não é? Tu consegues fazer a mesma pergunta de maneiras diferentes, eles algumas conseguem responder, mas outras já não. Aqui, por exemplo, no ChatGPT, no Gemini, nunca ficas sem resposta. Pode ser uma resposta falsa, mas ele percebe claramente o que é que tu perguntaste e dá uma resposta pelo menos esperada e coerente com a pergunta.
Sim, não, imagina.
Nas nossas assistentes.
Olha, quero emagrecer, o que é que achas... Quero emagrecer, o que é que achas que devo fazer? Só jogar futebol ou achas melhor fazer natação? E provavelmente, tanto um como o outro, vai dizer que o futebol também é bom, ou correr também é bom, mas natação se calhar é melhor porque acabas por trabalhar todos os músculos do corpo, etc. Se tu perguntares isto à Siri, a Siri vai-te dizer, olha, encontrei isto na internet.
Vai-te mandar passear.
Vai-te mandar para um site. Pronto, e falta esta pequena interação, esta coisa do... Vamos perguntar todos os dias coisas à Siri a dizer... como é que está isto ou aquilo, mas se calhar esta pequena interação pode ser boa, ou mesmo quando estás no Mac, em vez de estares a abrir um ChatGPT ou um Gemini, até podes falar logo para o Mac, há de haver poucas pessoas que chamam a Siri no Mac, então se calhar pode ser aqui mais uma rampa de lançamento para as pessoas começarem a usar a Siri no Mac e perguntar, ou automaticamente tu dizeres à Siri, olha, lê esta página do app que eu estou aqui a ver e dá-me... Usando o exemplo que demos há pouco tempo da fatura, que tu disseste, se abrires uma fatura em PDF, por exemplo, no Edge, e perguntares ao Copilot informações sobre essa fatura, ele dá-te. Ou seja, quantos quilowatts de energia gastaste, por exemplo. Se tu disseres à Siri, olha, tenho este documento PDF aberto, quantos quilowatts gastei? Possivelmente podia aqui até abrir já um... Ela ali, pois dava-te aqui informações, e aqui abre-te um mundo de informações muito boas, não é? Quando tens PDFs com, sei lá, 1000 páginas, acaba por ser difícil às vezes procurares o que queres.
É verdade. Mas vamos ver, já falta pouco.
Eu tenho muitas ideias, se alguém quiser, tiver uma empresa dessas, diga que eu posso ajudar. Estou a brincar.
Sim, nós de vez em quando trazemos aqui umas ideias engraçadas, mas a Siri... é que começa a ficar um bocadinho para trás, e se eles não aproveitarem agora no iOS 18 vai ser muito difícil depois apanhar a carruagem. Tenho muita curiosidade. Acho que esta vai ser a WWDC da Apple mais importante dos últimos anos, mas de longe tivemos, pronto, aqui a parte do Vision Pro foi interessante, ali a parte espacial, não é? A computação espacial muito interessante, mas isto aqui é que poderia ser a próxima grande cena em termos de iPhones, já milhões e milhões de pessoas com iPhones, também outras milhões que são malucas e utilizam de iPhones com muita frequência, não é? Culpado. E seria muito interessante terem aqui agora uma boa novidade para dar aqui também um novo impulso ao mercado de smartphones, tem estado um bocado estagnado.
Exato. Vejam lá se eles não lançam aqui só estas funcionalidades para o novo iPhone, e eu a dizer há dois podcasts ou três que só trocava de iPhone 3 em 3 anos, se calhar tenho que reduzir isto para 2. Estou mesmo a ver que certas funcionalidades vão estar só disponíveis, como será, como é de esperar.
Até porque vai haver um processador dedicado nos novos iPhones. Exato. Para... mas atenção, pois aí também tens uma coisa, é que se isso fosse acontecer... ia estar super limitado no que seria anunciado no iOS 18, porque não ias poder apresentar cenas do iOS 18 que bem, não estivessem disponíveis para outros iPhones.
E penso que não conseguias algumas testar em beta, por exemplo.
Sim. Aí vai ser também interessante. Mas isto, pronto, é o que dá, nós estamos a refletir e a falar ao mesmo tempo, não é? Não pensámos nisto tanto antes, não, portanto, eu na mesma frase contradisse-me, mas sim. Faz sentido que no iOS 18 haja novidades mais abrangente de dispositivos e não seja tudo para o iPhone. Se assim for, o Miguel vai ficar satisfeito.
Pois vou. Mas 2 meses e meio, malta.
Mas vai sempre haver alguma coisa, vai sempre haver alguma coisa que vai ficar para o iPhone. Pois aquela,
sim, pois é apresentada em setembro. Pois coisas novas, só exclusivas para o iPhone 16, que espero não comprar, só se fosse uma cena louca.
Exatamente. E o que é louco é também a duração deste podcast, não é? Que já passou aqui uma hora. Foi pena termos ido abaixo no Instagram, mas de facto estava a ver aqui no site Down Detector, que compila aqui relatos de utilizadores de problemas nos diversos serviços, e de facto há aqui um pico gigantesco no Instagram. Com 151 problemas perto do horário que nós também tivemos. Entretanto, eu já consegui fazer o login, por exemplo, para ter aqui uma ideia. Eu não sei se isto está a pegar só o reporte aqui em Portugal, mas penso que sim. Tínhamos 1, 2, chegou aqui a partir das 10h30, 150, 47, 150. Sim. Portanto, isto está. O Instagram neste momento está em maus lençóis, está very down detector, mas quando vocês estiverem a ouvir isto na versão áudio já está certamente impecável. E resta-me então agradecer a todos os que participaram no Instagram, apesar de não terem durado até ao fim, e também, é claro, que é o pessoal do YouTube que foi aparecendo, e sobretudo também a quem nos ouve em áudio no Spotify e no Apple Podcast. Não se esqueçam de partilhar o episódio com os vossos amigos e familiares, seja este aqui no YouTube, seja os que correram bem no Instagram, seja os de áudio. Partilhem para todos aqueles que gostam de tecnologia e trocar aqui umas ideias connosco. Para quem ouve na versão áudio, avaliem o podcast. É muito simples. Se entrarem no nosso podcast, seja no Spotify ou no Apple Podcasts, vão ver que tem ali uma opção que podem dar umas estrelinhas e se quiser deixar um comentário. É grátis e ajuda-nos bastante. Na parte aqui da malta do YouTube é darem um like, deixarem aqui um like bem jeitoso, que também nos vai ajudar aqui nos algoritmos da vida, não é? E claro, seguirem-nos nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e TikTok, e claro, o nosso projeto também do longrange.pt e respectivas redes. Não se esqueçam de juntar ao nosso querido e maravilhoso canal do Telegram para trocar também umas ideias mais one-on-one ou one to 100, estamos quase 100, não é? Para tirar aqui umas dúvidas, partilhar experiências, é sempre fixe, podem se juntar, têm aqui os links no YouTube. E nós voltamos na próxima semana, se tudo correr bem, mais teslianos do que atualmente, mas vamos ver se as coisas correm bem, esperemos.
Vão correr.
Sim, malta. Muito obrigado, até à próxima semana para o episódio 129. Tchau, malta.
Tchau, malta. Fiquem bem. Até à próxima semana.